terça-feira, dia de recebermos aqui no Conectado o deputado estadual Vilmar Perin Zanquim. Deputado Zanquim, bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Ana Lúcia. Um grande abraço aí para ti e para todos os ouvintes do teu programa, todos os amigos e amigas de Marau. Aqui em Porto Alegre, eu estou no meu gabinete, olhando pela janela. Está o tempo nublado, uma chuva fina e parece que vai continuar o dia todo esse tempo assim.
É, por aqui ainda não temos chuva, mas a previsão é de instabilidades também. Temperatura alta também, deputado, para o período. 18 graus, imagine, né, em pleno mês de agosto aqui para a gente. Mas nós tivemos o retorno às aulas nas escolas estaduais, né, deputado Zanquim, agora nestes dias também, e muitas escolas puderam, inclusive, retomar as atividades presenciais, especialmente aquelas que foram duramente atingidas aí pelas enchentes de maio. Não foi o nosso caso, graças a Deus, mas temos também essas atividades podendo retornar presencialmente nas escolas.
Pois é, você sabe que uma das atividades muito preocupantes depois da enchente, Ana Lúcia, foi exatamente o retorno das aulas naquelas escolas onde estavam localizados nos municípios, nas regiões atingidas pela enchente. Nós acompanhamos, inclusive, esse trabalho de reconstrução das escolas e a retomada das aulas, porque não podem as crianças ficarem em casa, né, sem terem uma atividade escolar. E essa semana, depois aí de alguns meses, depois do início da enchente, retornaram as atividades mais de 2.300 escolas da rede estadual e também dos municípios que foram atingidos aí pelas cheias do mês de maio. E com isso, mais de 700 mil alunos retornaram às aulas. Alguns tinham voltado, mas não de forma plena. E agora esperamos, então, que todos os alunos da rede estadual e municipal retornem às atividades de maneira integral, né, nos turnos onde estavam matriculados. Nós não conseguimos dimensionar o prejuízo para as crianças e para os jovens desse episódio da enchente, porque quebrou toda a rotina, toda uma programação, e esperamos então agora, com a volta das aulas naquelas escolas que ainda estavam com problemas, ter então atividade normal. De todos os serviços públicos, talvez a saúde, né, o atendimento nos postos de saúde e das escolas sejam os serviços mais importantes que o poder público, o Estado, os municípios devem prestar à população. Porque você tem um prejuízo, claro, quando tem problema numa estrada, numa ponte, mas você faz um desvio, você leva um tempo maior. Mas agora você ter uma escola fechada, um posto de saúde fechado, isso pode significar uma vida, né, que tem prejuízo maior ou até se perder. E o aprendizado das crianças leva depois anos para você recuperar. Foi assim na pandemia e, infelizmente, passamos novamente por essa provação agora com a enchente. Então, nós estamos muito atentos a isso. E ontem o governo do estado anunciou, então, a entrega de centenas de escolas que precisavam estar em dia, né, na sua estrutura física para atender a esse contingente de alunos que ainda estavam com problemas para ter aula normal do Rio Grande do Sul.
Uhum. Deputado, aproveitando esse gancho, ainda dentro desse tema, a gente tem agora na sexta-feira, em Passo Fundo, o Fórum da Competitividade e Reconstrução do Rio Grande do Sul. Serás, né, um dos painelistas, um dos participantes desse evento. O que, que pode antecipar já aqui para a gente de que estarás trazendo também para a discussão, estará trazendo para apresentar também nesse evento que vai debater esse tema que é tão latente latente, né, que é a reconstrução e a volta da competitividade aí do nosso estado depois de tudo que aconteceu.
Perfeito. Esse é um evento importante na nossa região, Ana Lúcia, que é promovido pelo CLP, que é o Centro de Liderança Pública, é uma instituição de São Paulo muito conceituada, né?
Uhum.
E também a Atitus Educação, que é um conjunto aí de faculdades da região, né? Que também tem uma presença importante na metade norte e também em Porto Alegre. E a Aliança Empresarial, que é uma iniciativa aí de um grupo de empresas da região que discute, né, os temas importantes para o desenvolvimento da região, além de fomentar iniciativas empresariais de empreendedorismo muito importantes. Então, eu tive a alegria de ser convidado para esse evento. Lá estarão nomes também importantes ali para debater esse tema da retomada do desenvolvimento, a competitividade, como tu disseste muito bem, e estará lá o vice-governador, secretário do desenvolvimento do estado, e eu participarei então do painel juntamente com o deputado Luciano Azevedo, empresário Daniel Randon, de Caxias do Sul, da Randon, e também de outros convidados para discutirmos um pouco sobre iniciativas que podemos tomar no sentido da retomada, da reconstrução do Rio Grande do Sul pós-enchente, porque a nossa região especialmente não foi muito atingida, embora sofre as consequências dessa tragédia, uhum, né, dessa catástrofe que sofremos. E também retomarmos a competitividade, porque o Rio Grande do Sul é um estado que ocupa uma posição de nono lugar dentre todos os estados do Brasil no ranking da competitividade, e ali são levados em conta, né, a infraestrutura, a questão de investimentos na área econômica, social, a questão da solidez fiscal do estado e uma série de outros requisitos para você formar o ranking da competitividade. E nós podemos avançar muito ainda nesses indicadores, e essa é uma discussão, um debate que faremos então em Passo Fundo na sexta-feira pela manhã, onde eu irei participar, e tenho certeza que dentre tudo aquilo que é necessário de iniciativas por parte dos poderes públicos, e aí eu me refiro à União, Estado e Municípios, e também da sociedade civil, eu vou dar um enfoque especial à questão da educação como preparação do futuro do nosso estado e da nossa região. Nós temos é que aproveitar esse momento e não apenas pensar no curto prazo, né, recuperar as estruturas para permitir a volta da retomada da economia, mas também aproveitar esse momento para pensar no médio e no longo prazo. E eu não vejo outra alternativa do que você qualificar as nossas crianças e jovens oferecendo uma educação de qualidade. Eu acho que esta é a oportunidade ímpar até que nós temos, onde se discute uma série de questões que estão aí prontas e que nós podemos alterar, fazer mudanças mais profundas nesse momento. E eu acho que esta é a ocasião que nós temos, como talvez em nenhum outro momento tivemos, que é de discutir com mais profundidade, com mais responsabilidade, abordar esse tema com mais clareza, de forma transversal, envolvendo todos os segmentos da sociedade civil, né, que é qualificação da educação. Por conseguinte, nós vamos ter mão de obra mais qualificada para atender as demandas, né, que estão aí hoje apresentadas no setor da iniciativa privada. E interessa a todos, interessa a família que quer ver o jovem empregado, interessa ao jovem que vê um futuro melhor quando ele tem condições de disputar uma vaga no mercado de trabalho, ter uma renda melhor, e interessa ao setor privado, né, aos empreendedores, de ter colaboradores mais qualificados. Então vai ser um belo debate em torno do momento que vivemos e aquilo que temos que fazer para nos preparar para o futuro.
Com certeza. Bom, deputado Zanquinho, eu não posso deixar de aproveitar a sua presença aqui na programação para falarmos também de eleições 2024. A gente teve ontem, né, o final do prazo das convenções para os partidos, para as agremiações partidárias. Agora são menos de 10 dias para o registro das candidaturas nesse calendário eleitoral que vai avançando e que culmina com o dia do voto lá no dia 6 de outubro. O que, que pode nos falar também a respeito desse tema?
Bom, Ana Lúcia, o ano de 2024, né, a partir de agora, ele passa a ser dominado pelo ambiente eleitoral. No Brasil serão eleitos 5.570 prefeitos, 60 mil vereadores. Aqui no Rio Grande do Sul vamos escolher 497 gestores, prefeitos ou prefeitas das nossas cidades. Não é diferente na nossa região. Falando aqui um pouco pelo partido qual eu presido, o MDB, nós estamos estimando aí e projetando lançar 350 candidatos à majoritária no Rio Grande do Sul e 4.500 candidatos a vereadores. Em Marau, eu participei no final de semana da convenção do meu partido, onde escolheu aí a Naura e o Vilmo, e vamos apresentar uma proposta de governo, né? Os dois têm uma caminhada aí na comunidade, são conhecidos, os outros partidos também lançarão os seus candidatos. Vem agora o período de campanha, onde vão se debater os temas importantes do dia a dia da cidade, e no dia 6 de outubro o povo soberanamente, os eleitores, vão escolher quem serão os governantes a partir do próximo ano. Todas as eleições no Brasil, Ana Lúcia, elas são importantes, tanto para presidente da República, governador, os que serão escolhidos, né, para integrar o Congresso Nacional, a Assembleia Legislativa, mas a eleição que mais mexe com as pessoas, mais envolve os eleitores, né, é a eleição municipal, porque você tem ali um conhecido que é candidato, você tem ali uma pessoa que vai ser escolhida para gerir o dia a dia da cidade, e as decisões do prefeito, dos vereadores, mexem com o cotidiano do cidadão, mexe com um problema lá que ele tem que ser resolvido, né, há muito tempo, é a rua, é o posto de saúde, é a vaga na creche, é quem sabe uma política pública que pode significar permanência ou não na cidade do filho, né? Porque se criam oportunidades para as pessoas viverem na cidade ou, eventualmente, se não for criada esta iniciativa, né, de uma política pública, ele tem que se deslocar para uma outra região, para um outro município. Então, a eleição municipal, ela é muito importante. O papel do prefeito, do vereador, é fundamental na vida das pessoas. Nós estamos acompanhando com muita atenção a eleição, falo isso pelo meu partido, nos municípios que teremos candidato. É evidente que na minha cidade eu também acompanho com uma atenção especialíssima, porquanto aquilo que for definido, né, repercutirá no futuro da minha terra, né? Então, tenho certeza que Marau terá uma campanha de alto nível. Todos os candidatos que se apresentam nesta eleição são pessoas de bem, pessoas honradas, e eu acredito muito e confio que haverá um debate muito propositivo, de alto nível, discutindo as questões importantes que interessam a vida dos marauenses.
Deputado, para a gente fechar aqui, já falaste, né, de que na sexta estarás aqui na região para esse evento no Instituto Aliança, mas também a sua agenda agora para o restante dos dias, restante dessa semana, por favor.
Bom, nós temos hoje a sessão, eu daqui a pouco participo da reunião da Comissão de Educação, depois tenho reunião da mesa diretora, aqui que comanda a Assembleia, E à tarde, sessão, depois tem as comissões durante a semana. E há uma expectativa, Ana Lúcia, para quinta-feira acontecer aqui em Porto Alegre um tratoraço, que é um movimento que está acontecendo em todo o Rio Grande do Sul, onde os agricultores estão pedindo mais apoio do governo central de Brasília para a recuperação das terras, né, da sua atividade econômica, especialmente naquelas regiões que foram muito atingidas pelas enchentes. São 245 cidades que estão com mobilização, reivindicando apoio do governo para que tenham melhores condições de voltar a produzir e voltar às atividades normal lá no interior. São esperados mais de 5 mil produtores vindo de todas as partes do Rio Grande do Sul, e são aí mais de 500 tratores que vão invadir Porto Alegre na próxima quinta-feira. Essa também é uma agenda que nós vamos acompanhar, porque nós apoiamos este movimento SOS Agro do Rio Grande do Sul, porque entendemos sim que os nossos agricultores, especialmente os pequenos, precisam desse suporte, desse apoio do governo central nesse momento, para que nós possamos retomar a atividade econômica, que tem uma importância primeira, né, em 80% das cidades do Rio Grande do Sul. 80% dos municípios gaúchos têm na agricultura a principal matriz econômica. Então, nós temos que olhar com muita atenção o impacto que tem lá na ponta qualquer medida que atinja, né, ou que repercute no meio rural. E é por isso que nós estamos apoiando e estamos acompanhando de forma muito atenta esse movimento SOS Agro do Rio Grande do Sul, e esse movimento chegará em Porto Alegre na próxima quinta-feira. No mais, nós vamos aí na sexta-feira estar em Passo Fundo e depois continuando cumprindo a nossa agenda na região e também as nossas atividades em Porto Alegre, no nosso gabinete, que é o nosso papel.
Deputado, muito obrigada mais uma vez por estar conosco aqui na programação da tua Rádio Alvorada, conversando com nossa audiência. Um abraço e até mais.
Obrigado, Ana Lúcia, um abraço para ti e em especial para todos os amigos e amigas, queridos marauenses, que sempre acompanham a programação e nos dão a honra da audiência às terças-feiras nesse horário. Um abraço e até semana que vem.